Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Aqui, no capítulo 4, nós temos o início do ministério de Cristo em parábolas. Muitas vezes, há diferentes opiniões quanto ao motivo pelo qual Jesus usava parábolas. O propósito de uma parábola não é encobrir a verdade, mas ilustrar a verdade. Muitas vezes, quando as pessoas perdem o interesse ou não são capazes de prestar atenção, elas não conseguem entender o que é ensinado. A ilustração é um método que pode chamar a atenção novamente para o assunto, contar uma história. Todos nós somos muito interessados na vida e nas coisas da vida. E quando você começa a contar uma história, de repente as pessoas voltam a prestar atenção. E na história, você pode sutilmente ilustrar a verdade que você quer mostrar. Cada uma das parábolas de Jesus ilustrava verdades. Verdades que as pessoas não dariam ouvidos se ele tivesse usado o método de ensino tradicional. Por isso ele adotou o ensino em forma de parábolas, para poder continuar a falar a verdade para eles, mas agora de outra forma. Algumas das parábolas as pessoas entenderam, e entenderam muito bem. Na verdade, em algumas parábolas de Jesus, os fariseus ficaram muito bravos com ele, quando perceberam que ele os tinha atingido com aquela parábola. E muitas parábolas eram dirigidas contra os fariseus e as suas atitudes. Algumas vezes, a ideia que era ilustrada passava desapercebida, mas Jesus explicava para os seus discípulos depois, quando eles perguntavam, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Então, Jesus explicava a parábola em particular. Jesus disse que as parábolas a respeito do reino dos céus são a chave para todas as parábolas. Nós vimos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E Marcos aqui acrescenta um pouquinho ao que Mateus já nos ensinou. Versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Na semana passada, nós vimos que Jesus pediu um barco, porque a essa altura as multidões se aglomeravam ao seu redor. Elas descobriram que ao tocarem Jesus, elas podiam ser curadas. Então, em todos os lugares que Jesus ia, as pessoas estendiam as mãos para tocá-lo. O versículo 10 do capítulo anterior diz, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Então, se tornou uma prática comum. Se você tivesse algo errado, era só tocá-lo. E você pode imaginar que depois de um tempo, aquilo poderia se tornar um tanto incômodo, as pessoas puxando e empurrando para chegar perto dele, para tocá-lo. E quando as multidões se ajuntavam, e multidões aqui quer dizer multidões, quando eles estavam do outro lado do mar, quando as pessoas se reuniram, dizem que havia 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, se você supor que para cada homem havia uma mulher e talvez uma criança, você teria umas 15.000 pessoas reunidas para ouvi-lo. Dessa forma, você pode imaginar as multidões que andavam com ele, o que fez com que ele pegasse um barquinho e ficasse na água, para que pudesse dirigir a todas as pessoas sem ser empurrado ou pressionado por elas. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Versículo 2 ao 9. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina, ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas pessoas, nessa época, viviam basicamente numa sociedade agrária. Praticamente, todas elas eram envolvidas, de uma maneira ou de outra, com a agricultura. Mesmo aquelas que viviam nas cidades tinham seu pedacinho de terra no campo. E todas elas tinham suas casas de pedra, com suas torres nos seus pedaços de terra. Elas plantavam, colhiam e viviam no campo durante o período de plantio e de colheita, e mudavam-se para suas cidades durante o inverno. Mas todos eram familiarizados com o solo. Era uma sociedade agrária. Assim, quando Jesus falava com eles sobre a lavoura, sobre plantar sementes, ele falava sobre algo que é muito familiar e muito comum a todos eles. Os vários tipos de condições onde as sementes caíam, que Jesus descreve, era algo extremamente familiar a todos. Eu ouvi uma palestra interessante de um sociólogo que falava sobre a mudança que tem ocorrido nos Estados Unidos, por termos mudado de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. O efeito que isso tem sobre toda a nossa vida social nos Estados Unidos, na família e em nossas atitudes em relação aos filhos ou a ter filhos. Toda criança que nasce na fazenda representa um lucro para os pais. Elas aprendem cedo a fazer as suas tarefas, aprendem a dirigir trator, aprendem a lavrar a terra, aprendem a usar as ceifadoras. A criança é vista como uma bênção, porque ela é um bem. É por isso que em muitas fazendas eles têm muitos filhos, famílias grandes. E todos são bem-vindos, os meninos especialmente, porque eles podem trabalhar mais pesado nos campos. Ao passar de uma sociedade agrária para uma sociedade urbanizada, industrializada, toda criança que nasce agora representa encargos. Estima-se hoje que deva custar cerca de $60 mil para criar o seu filho desde o nascimento até ele completar 18 anos ou até a universidade. Por isso, cada criança que nasce, você diz, outra despesa, e isso definitivamente afeta a maneira que vemos os filhos que chegam. E esse sociólogo dizia que se você não entender isso, você não pode entender os problemas que nós vemos na nossa sociedade hoje, no que diz respeito aos filhos. Nós não conseguimos entender o aumento do abuso infantil e todas essas outras coisas que não conseguimos entender. O que esse sociólogo disse e explicou pareceu fazer muito sentido. E o que Jesus disse fez muito sentido também. Ele falava para as pessoas sobre coisas que eram familiares, o que é muito importante. Todos já tinham passado por essas mesmas coisas ao semearem sua semente. Ele falou sobre coisas familiares. Versículo 10 ao 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus tenta esconder a verdade para impedir o homem de se converter? Claro que não. Como eu disse, as parábolas são usadas para atrair atenção e para ilustrar a verdade. Eles não prestavam mais atenção aos ensinos, mas era importante que ouvissem a palavra. Então, Jesus adotou as parábolas, mesmo com eles não entendendo. Era importante que eles ouvissem. Deus será justo ao julgar o homem. Todos terão uma chance para ouvir, mesmo que eles tenham fechado as suas mentes e os seus corações. É espantoso quando o coração de uma pessoa se fecha para Deus e para o Evangelho. É impressionante como nós percebemos o que está sendo falado realmente. Há pessoas que vêm para a Calvary Chapel constrangidas, porque amigos as constrangeram a vir. E é impressionante o que elas me ouvem dizer, porque elas estão procurando por alguma coisa para criticar e se indignar. Elas, na verdade, não ouvem o conteúdo da mensagem que trazemos. Elas ouvem o suficiente para encontrar algo errado, algo para discordar, algo para se indignarem e poderem dizer: eu nunca mais volto lá. Elas querem uma desculpa para não voltar mais, e elas não estão realmente ouvindo e nem querem ouvir. Versículo 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus agora nos dá uma explicação. E existe uma constância expositiva nas parábolas. Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Aqui está o segredo para parábolas. A semente é a palavra. Este é um dos segredos para as parábolas. Toda vez que você tem uma parábola, a semente sendo plantada, a semente é a palavra de Deus. Ele disse: vocês não entendem essa parábola? Como vocês vão entender todas as parábolas? Ele estava falando sobre a constância expositiva da parábola, o que representa o quê? Versículos 14 e 15. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Os pássaros que vêm e tiram a semente são Satanás, que tira a semente que foi semeada. Ela não tem chance de criar raízes. Versículo 16 ao 20. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas eles não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. A parábola do semeador fala de como a palavra de Deus é recebida nos corações das pessoas. Em alguns, a semente não tem chance de criar raiz. Eles não estão abertos à palavra de Deus. Assim que ela é plantada, as suas mentes se voltam contra ela, e Satanás arranca aquilo que foi plantado. Não surte efeito. Outros ficam entusiasmados e recebem a palavra com alegria. E nós vemos essas pessoas, elas começam com uma explosão, mas quando vem a perseguição, uma prova ou um teste, elas definham, porque não tem profundidade. Tudo o que elas tiveram foi uma experiência emocional. Elas tiveram alegria ou entusiasmo, mas não tem nenhuma profundidade. E, portanto, há um definhamento na hora que os testes vêm. Agora, essa terceira categoria é a categoria que eu estou interessado, porque eu acho que essa categoria cobre provavelmente o maior número de pessoas na igreja do que qualquer outra categoria. Aqueles que recebem a palavra. E essa palavra começa a se desenvolver nas suas vidas, mas ela está entre os espinhos. Os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições sufocam a efetividade da palavra nas suas vidas, e não há nenhum fruto verdadeiro produzido por essas pessoas. Agora, é o desejo do Senhor que cada um de nós produza muito fruto. Em João 15, versículo 8, nós lemos: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Eu imagino o quanto o trabalho de alguém para Deus é frequentemente frustrado ou limitado. As suas vidas não são realmente produtivas para o reino, porque os seus corações estão distantes. Eles não são pecadores, eles não estão lá fora se rebelando contra Deus, mas eles também têm desejos pelo mundo, pelas coisas do mundo, e por isso em suas vidas nunca realizam o que deveriam e poderiam realizar para a glória de Deus, porque os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições sufocaram aquela fertilidade plena que Deus desejava que eles produzissem para Ele. É tão difícil manter as prioridades certas neste mundo hoje. As pressões do mundo são fortes e é muito difícil procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça entre tanta pressão que nós encontramos na nossa cultura e na nossa sociedade, uma vez que tudo gira em torno de coisas materiais. É essa terceira categoria que eu estudaria e estaria mais preocupado. Na minha própria vida, isso é o que mais me preocupa na parábola. Jesus disse aos seus discípulos em João 15, versículo 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O meu maior desejo é que a minha vida produza fruto que permaneça. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto de diversos graus, um 30 e outro 60 e outro 100. Versículo 21 ao 23. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A afirmação que Jesus sempre faz ao falar é: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Se nossos ouvidos não forem abertos pelo Espírito de Deus, nós não temos ouvidos para ouvir. Só funciona apenas quando o Espírito nos dá essa capacidade, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, nem as pode conhecer. Elas são discernidas espiritualmente. Mas todas as vezes no livro de Apocalipse, quando Jesus fala à igreja, ele diz por várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, você é a luz do mundo. A sua finalidade é iluminar a escuridão, não ficar escondido. Uma luz que Deus deu a você não é algo que você vai segurar para você mesmo. A intenção é levar a luz aos outros. Versículo 24. Há uma coisa comum hoje que as pessoas dizem: vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas o Senhor disse: atendei ao que ides ouvir. Eu tenho um amigo que teve uma conversão fora do comum. Ele tinha uma agência de tratores, uma companhia de escavação e muitas sociedades. Ele era membro da igreja anglicana, daqueles que visitam a igreja apenas no Natal e na Páscoa. Uma noite, ele teve um sonho no qual ele segurava um bebê doente. Ele orou pelo bebê e o bebê foi curado. Foi um sonho muito real. E ele voltou a dormir e o seu sonho se repetiu 3 vezes. De manhã, ele ligou para o seu pastor para compartilhar o sonho que ele teve. E o pastor disse: eu não entendo nada sobre isso. Talvez você devesse ligar para o Paul Smith, que é o meu irmão, e ele provavelmente saberá alguma coisa. Então, esse homem ligou para o meu irmão, que falou com ele sobre a Bíblia, sobre cura na Bíblia e coisas dessa natureza. No fim do dia, ele foi entregar uma peça de trator para um cliente. A peça tinha chegado um pouco antes, e como esse cliente precisava muito dessa peça, ele pensou: eu vou deixar essa peça quando estiver indo para casa. Quando ele chegou lá, o cliente não estava. Então ele começou a explicar para a esposa dele como seu marido deveria colocar a peça no trator. Quando ele já estava saindo, uma criança começou a chorar na outra sala e a mãe foi pegá-la. Ele entrou em choque quando ela trouxe a criança que estava chorando. Era exatamente o bebê que ele tinha visto no seu sonho. A mãe explicou que o bebê tinha engolido um pouco de gasolina e que teve a parede do estômago toda queimada. Ela disse que quando a criança comia, o estômago, por estar ferido, começava a convulsionar e a criança tinha dores tremendas. Não havia nada que eles pudessem fazer, apenas esperar pelo lento processo de cura. E, obviamente, a criança tinha dores quando tinha fome. E ela começou a chorar, e a sua mãe disse: eu vou ter que dar comida para ela agora. Ela estava muito chateada, mas meu amigo disse: senhora, eu não sei o que está acontecendo. Eu não entendo nada disso, mas eu tive um sonho que não consegui entender. No sonho, eu segurava uma criança, e quando eu vi a sua filha, e vi que era a mesma criança do meu sonho. No sonho, eu a segurei e orei por ela e ela foi curada. A senhora me permite segurar a sua filha e orar por ela? E ela disse, sim, claro. Então ele pegou a menina em seus braços e orou por ela. E a menina disse, mamãe, eu estou com fome. E a mãe dela disse, você se importa de esperar enquanto eu dou comida para ela? Eles sabiam que em minutos ela começaria a gritar quando a comida chegasse em seu estômago. Então ele resolveu esperar e a criança comeu. E não houve nenhuma reação. A menina foi curada completamente. E ele não sabia o que fazer a essa altura. Isso era algo totalmente novo para ele. Mas é desnecessário dizer que ele começou a devorar a palavra de Deus, os evangelhos e o livro de Atos. Ele achou que o Senhor estivesse chamando para o ministério. Então ele vendeu seus negócios e foi para a escola de teologia de Claremont, que é extremamente liberal. Eu creio que deva existir mais ateísmo e incredulidade naquele lugar do que na maioria das universidades seculares. Ele ficava ouvindo professores que não acreditavam em milagres, que diminuíam Jesus Cristo e o seu nascimento virginal e a ressurreição. Ele queria apenas pegar o seu diploma e sair para ministrar. Ele pensou, eu não acredito nesse lixo que eles estão me dizendo. Ele achou que estivesse seguro e ele pensou que estava conseguindo rejeitar completamente essas coisas. E ele dizia, eu sei que isso não é verdade. Tudo o que eu quero é o diploma para começar a servir ao Senhor. Mas dia a dia o que ele escutava era esse lixo que era pregado. Atendei ao que ides ouvir. Ele percebeu que ao conversar com seus amigos cristãos, se alguém citasse um versículo, ele dizia, mas você não pode acreditar nisso. E ele se deu conta de que o lixo que vinha ouvindo tinha criado raízes e afetado sua atitude e a sua opinião sobre a Bíblia. Uma noite, ele foi para um pomar de laranjas e ficou sentado dentro do seu carro com uma arma apontada para sua cabeça. Uma noite, ele foi para um pomar e ficou sentado no seu carro com uma arma apontada para sua cabeça, pronto para puxar o gatilho. Ele estava tão confuso pelos ensinamentos que ele havia recebido na escola de teologia, que ele estava prestes a tirar a sua própria vida. Ele estava totalmente perdido. Mas o Senhor falou com ele novamente, ali, naquele lugar. E ele deixou a escola de teologia, abriu uma pequena igreja e começou a ministrar. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você não pode semear na sua carne e colher com o espírito. Tome cuidado com o que entra em seus ouvidos. Essas coisas deixam marcas e têm efeitos sobre você. Eu não gosto que as pessoas despejem lixo na minha mente. Atendei ao que ides ouvir. Versículo 24. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. O padrão que você usar para julgar os outros é o padrão pelo qual você será julgado. Versículo 24 ao 29. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis, se vocês ouvirem a verdade. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente, que seria a palavra, à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Agora, o que o Senhor quer dizer é que há um crescimento lindo e involuntário que ocorre quando a palavra de Deus é plantada no seu coração. Nas noites, quando estudamos a palavra, enquanto você ouve a palavra, a semente é semeada, a semente é plantada. Você vai para casa e dorme e vive a sua vida normalmente, e a palavra de Deus está agindo em você. Você não vê o crescimento imediatamente, mas ele ocorre. Primeiro surge a erva, depois a espiga, depois os grãos na espiga. A palavra palavra de Deus vai ter efeito na sua vida. Gradualmente, você verá a sua vida ser transformada pelo poder daquela palavra que entra no seu coração a cada dia. Esse é o glorioso poder da palavra de Deus que muda as vidas. Se você semear em espírito, então do espírito você vai colher. Às vezes, nós ficamos agitados e impacientes, pois nós queremos ver o fruto imediatamente. Nós queremos plantar as nossas sementes como se fôssemos João e o pé de feijão, e na manhã seguinte poder subir na planta totalmente já madura. Nós gostaríamos de um crescimento instantâneo, mas o nosso crescimento espiritual é muitas vezes imperceptível. Uma obra inconsciente ocorre em nós. Quando olhamos para trás, vemos como fomos longe. Uau, eu posso ver a obra de Deus, eu posso ver como o Senhor agiu. Essa é a beleza e o valor da palavra de Deus semeada no seu coração. Sem perceber, por você estar aqui e porque a palavra de Deus é semeada no seu coração, há mudanças que vão ocorrer gradualmente, imperceptivelmente, diariamente. Depois de um tempo, você pode observar que houve desenvolvimento e crescimento. E como é glorioso quando você começa a produzir fruto na sua vida. Quando você vê que Deus tem realmente mudado as suas atitudes. Coisas que costumavam lhe deixar irado e aborrecido desaparecem e você começa a querer ajudar as pessoas e orar por elas. E você se dá conta dessa mudança e vê que a palavra de Deus está fazendo efeito, um efeito transformador que é inconsciente. Não é algo suado, algo sofrido, você não tem que se esforçar para isso. Mas é uma obra linda e inconsciente feita pelo Espírito de Deus, que me transforma e me molda de acordo com a imagem de Cristo, pelo efeito da palavra de Deus que foi plantada, a semente plantada no meu coração. Versículo 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola a representaremos? Essa é uma comparação. Versículo 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Essa aqui é uma comparação. Versículo 31. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. A semente da mostarda é escura e pequena, parece a semente do cravo. Versículo 32. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Todos tinham a sua horta de temperos, e todos plantavam hortelã, erva doce, cominho, alecrim, mostarda, especiarias. A mostarda cresce mais do que as outras ervas. Versículo 32. E cria grandes ramos. Mas espere um pouco, não é isso que acontece com o pé de mostarda. Esse é um crescimento anormal. Versículo 32 ainda, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Isso aqui não é bom, não. Aves do céu. Vocês se lembram o que as aves representam? Elas representam Satanás, que vem e rouba a semente que foi semeada. Cristianismo é um termo que foi primeiramente usado na Antioquia pelas pessoas que rotularam aqueles que viviam como Cristo. Eles diziam: eles são como Cristo. Isso é o que o termo cristão significa, como Cristo. Entretanto, com o tempo, o termo ganhou um significado muito maior. É um termo que tem sido aplicado para qualquer coisa. No Oriente Médio, se você não é um muçulmano, você é cristão. Na América, se você não é ateu, você é cristão. Nós já fomos uma nação cristã. Nós já fomos uma nação cristã, mas estamos longe de ser uma nos dias de hoje. Mas nós, por sermos como Cristo, sermos cristãos, nós devemos obedecer e seguir a Jesus Cristo. Devemos amar e devemos perdoar. Por todo o mundo, há um forte sentimento antissemita nos corações de muitas pessoas. E isso tem ocorrido por séculos. As pessoas procuram desculpas para odiar ou para ficarem furiosas com os judeus. O apóstolo Paulo representou o sentimento de todo verdadeiro cristão quando ele disse: o desejo do meu coração e minha oração é que eles sejam salvos. Eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, para que eles pudessem conhecer Jesus Cristo. Mas, infelizmente, em nome do cristianismo e em nome da Igreja, os judeus têm sido perseguidos através dos séculos. Nosso guia em Israel nos contou que o seu primeiro contato com o cristianismo foi quando ele era garoto, na Argentina. Quando ele foi à escola pública pela primeira vez, no primeiro dia, ele apanhou de outros meninos enquanto era chamado de assassino de Cristo. E ele disse que todo dia ele tinha que voltar para casa correndo, pois eles atiravam pedras nele por ter sido assassino de Cristo. Ele me disse: "Eu nem sabia quem era Cristo, mas eu aprendi a odiá-lo pelo que acontecia comigo." Como você pode ganhar alguém para Jesus se você os odeia? O ódio, por qualquer um que seja, por qualquer grupo étnico, é uma coisa muito, mas muito distante de Jesus e dos seus ensinamentos. Jesus nos ensinou que todos nós somos um. Paulo disse em Gálatas 3, versículo 28: "Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." Um verdadeiro filho de Deus enxerga dessa maneira. Um verdadeiro filho de Deus tem que ser daltônico, porque Deus nos fez e nos ama. Jesus morreu por todos. Não há raça superior. Todos pertencemos à raça humana. Somos todos um. Essas atitudes não vêm do verdadeiro cristianismo, embora muitas delas tenham prevalecido na Igreja. Infelizmente, ainda hoje, e em muitas igrejas, há muitas áreas com fortes sentimentos ante isso ou ante aquilo, o que é realmente muito triste. E dentro da Igreja, e sob a proteção da Igreja, coisas horríveis encontram refúgio. Esse super conselho mundial de igrejas, ele tem todo tipo de ave do céu lá. Em nome da Igreja, eles fazem coisas que não têm nada a ver com Jesus Cristo. São inimigos de Cristo operando de dentro da Igreja. Tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos. Isso representa um crescimento anormal. Esse não é o crescimento verdadeiro, é um crescimento anormal. As aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Versículo 33 ao 35: "E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado." Repare que ele diz: "passemos para o outro lado." Versículo 36 ao 38: "E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos?" Jesus devia estar extremamente cansado, com tantas pessoas que o pressionavam, o agarravam, queriam tocá-lo. Tanto que, após começarem a cruzar o mar, ele adormeceu. E foi um sono profundo, porque enquanto a tempestade começou a balançar o barco, ele continuou a dormir. Quando o barco estava quase cheio d'água, eles o acordaram e disseram: "Mestre, não se te dá que pereçamos?" Versículo 39: "E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança." Que poder! Versículo 40: "E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que temem? Ainda não tendes fé?" Primeiro, ele repreendeu o vento e as ondas, e então ele repreendeu os discípulos. Ele os repreendeu por não terem fé. Por que ele faria isso? O navio estava cheio de água, parecia que ia afundar. Por que ele os repreenderia por não terem fé? Mas o que ele havia dito mais cedo? "Passemos para o outro lado." Ele não disse: "Vamos afundar." Ele disse: "Passemos para o outro lado." Se Jesus disse: "Passemos para o outro lado", não tinha como eles afundar. Deus falou e a palavra de Deus acontece. É por isso que ele os repreendeu, por terem pouca fé, porque eles tinham a sua palavra de que eles iriam para o outro lado. Ele havia dito antes: atendei ao que ides ouvir, mas eles não prestaram atenção ao que ouviram. Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. Esse é o lado oriental do Mar da Galileia. É a área que fica perto das colinas de Golã e Gileade, o lugar onde o povo atravessou em direção à Terra Prometida, sob a liderança de Josué. Eles tinham passado para o outro lado do Jordão e subido por Moabe e pela região dos Amonitas, que era essa área ao leste do Mar da Galileia. A tribo de Gade tinha ido até Moisés e disse: nós somos criadores de gado, e esta é uma terra excelente para o pasto. Nós gostaríamos de receber a nossa herança aqui. Nós queremos ficar e viver aqui. Nós não nos importamos com a herança da terra prometida. E meia tribo de Manassés também estava com eles. Sem dúvida, Josué ficou aborrecido com esse pedido, porque ele tinha receio que o desejo deles de ficar ali desencorajasse os demais de entrar e possuir a terra prometida. E eles disseram: nós vamos mandar as nossas tropas para lutar, mas quando tudo estiver terminado, nós gostaríamos de voltar e de nos estabelecer aqui. Nós gostamos dessa terra. Assim, as tribos de Gade, de Rubem e meia tribo de Manassés receberam essa área, e depois eles ficaram conhecidos como os Gadarenos. E então Jesus foi para a área dos Gadarenos. Versículos 2 e 3. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem muito violento que morava lá, com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Quando o poder desse demônio tomava o controle sobre a sua vida, ele tinha uma força sobre-humana. Eles não conseguiam prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Que cena triste ver esse homem possuído por espíritos demoníacos. Versículo 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Marcos aqui desenha para nós a vívida imagem de uma alma atormentada. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Mas Jesus não quer ter nada a ver com a adoração por parte de espíritos do diabo. Versículo 7 ao 10. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. O Evangelho de Lucas nos diz que eles imploraram para não serem lançados no abismo. Mas nós vamos falar mais sobre isso quando estudarmos o Evangelho de Lucas. Versículo 11 ao 13. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. Seria errado assumirmos que havia 2000 demônios naquele homem, porque os demônios infestaram alguns porcos, que provavelmente ficaram enlouquecidos, e os demais o seguiram como uma manada e foram direto para o mar, por entrar em pânico juntamente com os possuídos. Agora, por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Segundo a lei mosaica, eles não deviam criar porcos, pois era uma carne proibida pela lei. Criar porcos era um negócio ilegal. Esse deve ter sido o motivo pelo qual o Senhor deu permissão dos demônios entrarem nos porcos. Jesus desfez uma indústria ilegal no que diz respeito aos judeus. Versículos 14 e 15. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, e ele estava sentado, e ele estava vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aqui está um homem que antes não podia ser contido nem com cadeias e grilhões. Um homem que gritava, chorava, se mutilava com pedras, que não podia ser dominado, que andava nu. Era um espetáculo trágico, horrível, mas que agora estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. As testemunhas começaram a contar o que havia acontecido. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eles disseram: o Senhor se importa em deixar esse lugar? Como os humanos podem ser tão desumanos? Em vez de ficarem gratos porque esse pobre homem foi curado, eles ficaram frustrados porque perderam os porcos. Eles estavam mais interessados em porcos do que em seres humanos. Os descendentes deles ainda estão por aí. São as pessoas que não se interessam pelas necessidades de outros seres humanos. Eles não davam a mínima, especialmente se tivessem prejuízo. Eles pediram que Jesus partisse. Versículo 18 ao 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, isto é, as 10 cidades, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Esse homem se tornou uma testemunha viva. Ele saiu por aí e contou as grandes coisas que Jesus tinha feito. Versículo 21 ao 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Jesus voltou para Cafarnaum. E Jairo, um dos principais da sinagoga em Cafarnaum, foi até Jesus levado pelo desespero, porque em casa, segundo ele contou para Jesus, a sua filha estava morrendo. Provavelmente, o caminho mais fácil de alcançar, de tocar o coração de um homem, seja através dos seus filhos. Ver os nossos filhos doentes, vê-los sofrer, nos comove mais do que qualquer outra coisa. E ele estava desesperado por ver a sua filhinha de 12 anos morrendo. Nós sabemos, por outro evangelho, que ela era a sua única filha. Então, por esses 12 anos, ela vinha trazendo alegria, vida e bênçãos para o seu lar, como só as meninas conseguem fazer. Mas agora, o coração do seu pai estava partido. É óbvio que essa garotinha estava morrendo e que nada podia ser feito. Ele tinha apenas uma esperança. Ele provavelmente tinha presenciado a controvérsia do outro dia, no sábado, que Jesus estava na sinagoga e curou o homem com a mão mirrada. E embora ele tenha discutido sobre a violação do sábado, aquela era uma emergência. Ele estava desesperado e foi levado a superar o preconceito contra Jesus. Ele estava dividido porque queria estar ao lado da sua filha, mas sabia que ela tinha que receber ajuda imediatamente. Ele a deixou em casa com a mãe e ele mesmo saiu para procurar Jesus. Quando o encontrou, ele viu Jesus cercado por uma multidão que se amontoava em volta dele. Mas o seu desespero o empurrou através da multidão até que se viu de frente com Jesus e rogava: por favor, venha, minha filha está à morte. Apenas impõe as mãos para que sare e viva. Ele sabia que Jesus podia trazer cura, mesmo nesse estado, beirando a morte. E Jesus foi com ele. e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 25 ao 29. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Essa mulher havia estabelecido um ponto para a liberação da sua fé. Ela pensou, no momento que eu tocar, eu serei curada. E me perguntaram qual é a diferença entre isso e a confissão positiva. Confissão positiva seria se ela tivesse dito, eu estou curada, eu determino que estou curada, mesmo se ainda ela continuasse com a hemorragia. Outra afirmação seria, eu não estou doente, eu estou curada, eu determino a minha cura, quando na verdade você ainda está com a hemorragia e tem as suas doenças. Mas ela disse, eu sei que eu serei curada no momento que eu o tocar. E ela foi curada. Aquilo foi liberação de fé. Ela estabeleceu um ponto para ativar a sua fé. Se ela ainda tivesse hemorragia e dissesse, eu me sinto ótima, eu estou curada, não estou mais com hemorragia, isso então seria confissão positiva, o que não seria verdade. Há uma diferença definitiva entre as duas atitudes. Ela já vinha sofrendo por 12 anos. De acordo com a lei judaica, o seu marido não podia tocá-la enquanto ela tivesse hemorragia. De acordo com a lei, tudo que ela tocasse ficava impuro. Quem a tocasse ficaria impuro e quem tocasse qualquer coisa que ela tivesse tocado ficaria impuro também. Portanto, ela não podia continuar a viver com a sua família, preparar comida, fazer as suas roupas. De acordo com a lei judaica, ela não podia entrar no lugar de adoração enquanto estivesse com hemorragia. Ela estava cerimonialmente impura. Por 12 anos, ela viveu na sombra da escuridão. E Jairo, por outro lado, por 12 anos, viveu com o brilho do sol trazido pela sua filha, da luz que ela trazia para casa. Mas a luz estava se apagando. E após 12 anos, a mulher que esteve na sombra, no ostracismo, viu brilhar um raio de luz, uma esperança. Eu sei que se eu apenas tocar nele, nas suas vestes, serei curada. E imediatamente a fonte de sangue secou e ela sentiu no corpo que tinha sido curada daquele mal. E naquele momento ela pôde sentir aquele toque, aquela cura. Você já sentiu esse tipo de cura, onde você se sente realmente curado? Numa manhã de domingo, quando ainda estávamos na outra igreja, eu acordei muito enfermo. Eu estava muito doente para ir à igreja. Eu me levantei e tentei estudar, mas eu me sentia tão indisposto que eu não conseguia me concentrar. Eu não consegui preparar a mensagem. Eu estava indisposto demais, passando muito mal. Então, eu desci as escadas e acordei o Chuck Jr. e disse, filho, você vai ter que sair e pregar no meu lugar agora de manhã, porque eu estou muito doente, eu não vou conseguir. E ele disse, tudo bem, pai. Ele deu um salto da cama e começou a estudar às pressas. Então, ele foi e dirigiu o primeiro culto. Certamente, eles anunciaram que eu estava em casa e que não podia ir ao culto porque estava muito doente. O que era a mais pura verdade. Eu estava deitado na cama, muito indisposto. E eles oraram por mim para que Deus me curasse. Enquanto eu ainda estava deitado na cama, mais indisposto impossível, eu senti a cura no meu corpo e dei um pulo da cama. A Kay disse, o que aconteceu com você? E eu disse, eu estou curado. Eu me vesti rapidamente e pude dirigir o segundo e o terceiro culto. Eu senti a cura, eu senti acontecer. De repente aconteceu. Que coisa gloriosa, eu simplesmente senti aquilo. Uma vez, eu tive a experiência de impor a minha mão sobre uma criança que estava com uma febre muito alta. Enquanto os presbíteros e eu estávamos orando, a minha mão estava sobre a sua testa e eu sentia o calor sair da menina. Eu sentia sua testa esfriar enquanto nós orávamos. A sua mãe era enfermeira e havia acabado de tirar a temperatura dela, que estava em mais de 39 graus. E eu disse, eu senti a febre abaixar. Ela tirou a temperatura novamente e estava baixa, normal. Eu pude sentir, eu senti acontecer. E essa mulher com hemorragia sabia o que tinha acontecido. Ela pôde sentir dentro dela. É uma experiência maravilhosa quando você sente o toque de Deus em seu corpo. Você não precisa que ninguém diga o que aconteceu. Você sabe exatamente o que aconteceu. Você pode sentir. Ela sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Versículos 30 e 31. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, essa cura, de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, Senhor, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Os discípulos estavam dizendo, Jesus, o Senhor deve estar brincando, porque passar por essa multidão com todo esse empurra-empurra, esse puxa-aperta, e o Senhor ainda pergunta, quem me tocou? Versículo 32, e ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Agora, ela sabia o que tinha acontecido. Ela deve ter ficado assustada quando Jesus perguntou, quem me tocou? Porque ela sabia o que tinha acontecido. E deve ter ficado muito aliviada quando ela ouviu os argumentos lógicos dos discípulos. Eles disseram, Senhor, o Senhor está brincando, né? Olha essa multidão, estão todos lhe tocando e lhe empurrando. Essa grande multidão em volta de Jesus, e dentre a multidão que estava em volta dele, uma mulher o tocou. Na verdade, você pode estar até perto de Jesus e ainda não tocá-lo. Você pode estar entre a multidão e não tocá-lo. Muitas pessoas estavam aglomeradas em volta dele, mas apenas uma o tocou. Existe uma enorme diferença. Ela o tocou. Foi um toque de fé e a cura aconteceu. Versículos 33 e 34. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela confessou tudo. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Agora, havia se tornado uma prática comum. Muitos o tocavam e eram curados, como lemos no capítulo 3, versículo 10. E no próximo capítulo, no versículo 56, nós vamos ler: E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Mas essa foi a única vez que Jesus parou para perguntar, quem me tocou? Isso acontecia o tempo todo. Agora, por que ele iria parar nesse determinado momento e dizer, quem me tocou, se isso acontecia sempre? Com Jairo desesperado ao seu lado. O motivo de Jesus ter parado é que ele sabia que a filha de Jairo já havia morrido. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus teve compaixão de Jairo, por causa da dor e por tudo o que lhe iria passar ao receber a notícia de que a sua filha estava morta. Ele procurou, na verdade, dar a Jairo um raio de esperança, mesmo em meio a notícias ruins. Então, quando Jesus disse à mulher, Sê curado deste teu mal, Jairo pôde ver que Cristo era manifesto. Jairo viu o poder de Cristo manifesto. Uma mulher o tocou e foi curada de um mal que existiu por 12 anos, o mesmo período de tempo que ele desfrutou da beleza e do brilho da sua filhinha. Quando Jairo ouviu a mensagem que lhe tinham trazido, provavelmente ele disse, Senhor, é tarde demais, não tem importância. E Jesus disse a ele, versículo 36, E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. Jesus havia lhe dado motivo para ter fé. Ele lhe deu coragem na hora mais difícil. Pode ser que Jairo tivesse ficado pálido e na sua tristeza tivesse chorado. Deus, é tarde demais, minha filha se foi. com dor, desesperança. Antes, ele tinha esperança de que Jesus estaria lá para tocá-la. Eu sei que se ele puser a sua mão nela, ela será curada. Mas agora é tarde demais. A minha menina se foi. Mas Jesus apenas disse a ele: não temas, crê somente. Versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. A essa altura, Jesus parou a multidão e disse: fiquem aqui, eu volto logo. Ele tomou Pedro, Tiago e João, o pai da menina, e foram juntos, provavelmente para chegarem mais rápido, porque se torna muito devagar caminhar junto com uma multidão. Assim eles pararam a multidão para que eles pudessem chegar rápido na casa de Jairo. Versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Naqueles dias, era costume mostrar o seu grande amor pelo falecido, lamentando por ele. E quanto mais altas as lamentações, mais elas expressavam a dor, a tristeza e o amor pela pessoa que havia morrido. Por isso, existiam pranteadores profissionais, pessoas que tinham um talento especial para a lamentação. Eles eram contratados para ir e chorar nessas ocasiões, a fim de que toda a vizinhança soubesse a dor que você sentia nessa hora. Assim, muitas vezes, quando alguém estava à morte, os pranteadores se reuniam para que, na hora da morte, eles pudessem chorar e lamentar, o que era um anúncio à vizinhança da tragédia que tinha caído sobre a família. Dessa forma, já havia grande pranto e lamentação ao se aproximarem da casa. Versículo 39 ao 41. E entrando Jesus, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E os seus lamentos tornaram-se riso de escárnio, e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus disse isso em aramaico, porque provavelmente essa devia ser a língua que se falava na casa. Jesus devia falar grego normalmente, mas a língua da família era aramaico. Por isso Marcos disse, versículo 41, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Mas a raiz da palavra talita em aramaico quer dizer cordeiro. Jesus estava dizendo: meu cordeirinho, levante-se. Jesus usou termos extremamente afetivos para falar com a filha de Jairo. Quando ele olhou para aquela menina de 12 anos, deitada lá, morta, ele disse: meu cordeirinho, se levante. Versículos 42 e 43. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Agora uma pergunta: por que Jesus trouxe essa menina de volta a um mundo de contenda, miséria e aflição? Certamente estar com o Pai nos céus seria muito melhor do que estar nesse mundo com toda essa angústia, dor e sofrimento. Por que então o Senhor a chamou de volta a esse mundo? Foi apenas por causa da sua compaixão pela tristeza dos pais. Foi por eles, não por ela, que Jesus fez isso. Foi por causa da compaixão pela grande dor que eles estavam sentindo que ele trouxe a menininha de volta à vida. Por ela, ele a teria deixado no reino, longe das angústias, problemas, dor e tudo mais deste mundo. Mas por causa deles, dos pais, ele a trouxe de volta. Na próxima semana, nós veremos o capítulo 6. Ele é um capítulo longo e por isso nós não vamos nos atrever a tentar começá-lo hoje. Que o Senhor esteja com vocês, os abençoe e lhes dê uma boa semana, que vocês possam começar a ver o fruto da semente que foi plantada no seu coração. Que a palavra de Cristo habite em seus corações ricamente pela fé, e que o Senhor toque as suas vidas com o seu toque de amor e força, em nome de Jesus. Amém.